Virologista explica os perigos do coronavírus. Ocupação e pesquisa na Antártida é regida por um tratado assinado há 60 anos. Especialista fala do papel de Monteiro Lobato na história editorial brasileira. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e um dos destaques do programa de hoje são as 7 variedades de coronavírus que existem, sendo que 4 delas já foram encontradas no Brasil. Vamos falar também do tratado que rege a ocupação e a pesquisa científica na Antártida. O nosso entrevistado é um cientista político que acabou de voltar da nova Estação Antártica Brasileira. Também teremos uma entrevista sobre a importância de Monteiro Lobato na história editorial brasileira. Esses assuntos foram tratados em reportagens das edições de dezembro e janeiro da revista. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. A preparação física para correr pela primeira vez uma maratona pode ajudar a diminuir a pressão sanguínea e o enrijecimento da válvula aórtica, responsável por liberar o fluxo de sangue para a principal artéria do corpo. Segundo um estudo coordenado por Charlotte Maniste, do University College London, os benefícios seriam equivalentes a um rejuvenescimento de até 4 anos na saúde cardiovascular. É comum que as paredes das artérias fiquem mais espessas e rígidas com a idade. Isso faz o coração trabalhar mais para bombear o sangue e aumenta o risco de doenças cardiovasculares e renais. No estudo foram avaliados 138 corredores iniciantes que participaram da Maratona de Londres em 2016 e 2017. A média de idade era de 37 anos e nenhum deles tinha doenças cardíacas. Os pesquisadores examinaram os participantes antes da fase de treinos e após a competição e observaram que o treinamento ajudou a diminuir a pressão e a reverter o enrijecimento da válvula aórtica. Os mais velhos e os que faziam o percurso mais devagar tiveram as mudanças mais significativas.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Walter Franco e a música Coração Tranquilo.
Thank you. questão de manter a bicicleta, a espinheta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a bicicleta, a espinheta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a bicicleta, a espinheta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter.
Brasil. Entrevista.
Monteiro Lobato, quando já era considerado o mais importante autor brasileiro de literatura infantil, orgulhava-se de sua atuação como editor e gostava de destacá-la publicamente. Para falar sobre a trajetória de Monteiro Lobato como editor e a sua importância para a história editorial brasileira, nós estamos na linha com Silza Binhotto, professora de Teoria Literária e Literatura Brasileira na Universidade Federal de Ouro Preto e uma das responsáveis pela criação do Fundo Monteiro Lobato no Centro de Documentação Alexandre Olalho, da Unicamp. Ela também é autora do livro Figuras de Autor, Figuras de Editor, publicado em 2018 pela editora Unesp, que revisitou a história empresarial de Lobato e analisou em que medida ela foi transformadora. Olá, professora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professora, para começar, resumidamente, qual foi o papel de Monteiro Lobato na história editorial brasileira?
É um papel muito importante. Ele modernizou a nossa indústria editorial. Praticamente, ele a trouxe para o século XX, de fato, né? Modernizando não só máquinas e equipamentos, mas o modo de editar livros, de vendê-los, de fazer a sua publicidade e mesmo de tratar os seus empregados, né? Procurando pagar melhores salários, preocupando-se com as leituras dos seus operários, dos seus funcionários. Então, embora ele não tenha criado, né, a indústria nacional, como às vezes equivocadamente a gente lê por aí, ele renovou muito a indústria livreira do Brasil.
Qual foi o impacto da ação do Monteiro Lobato na distribuição de livros em lugares remotos? Como é que foi a atuação dele nisso?
Olha, a distribuição de livros no Brasil é um problema desde sempre para os editores que atuavam no Brasil, né? Desde o século XIX. Então, lá atrás, quando Paula Brito tentava editar em meados do século XIX, no Rio de Janeiro, ele tentou criar uma rede de distribuição nacional, mas os problemas eram enormes, né? Porque não havia uma rede de transportes capaz de levar os livros. A dependência de navios a vapor, por exemplo, era muito grande, era algo demorado, caro. Então, na época do Lobato, né, por isso não é só mérito dele, o Brasil já tinha uma rede de ferrovias, por exemplo, que cobria uma parte maior do nosso território. Editores anteriores a ele e donos de jornais, de revistas, já tinham conseguido aos poucos formar uma rede de distribuição. O que ele fez foi tornar ainda maior essa rede e ainda mais eficaz. Ele teria tido ajuda, né, de literatos, de homens e mulheres de letras de todo o país, né, que se entusiasmaram com essa ideia de levar o livro para os lugares onde o livro não chegava. Ele aproveitou a rede de distribuição que já existia, né, por exemplo, do jornal Estadão e de outros periódicos, e aumentou essa rede. E dizia ele que teria mandado a comerciantes de todo o país uma circular oferecendo a mercadoria livro, para que as pessoas o vendessem em armarinhos, em lojas, talvez até em açougues. Mas até hoje a gente não encontrou nenhuma cópia desse documento, né? Então a gente não sabe exatamente como é que se deu essa tentativa dele de ter contato com um comerciante. O que a gente sabe é que, de fato, muitos estados e territórios brasileiros, inclusive o Acre, havia comerciantes vendendo os livros das editoras do Monteiro Lobato.
Nós estamos conversando com Silza Binhotto, professora de Teoria Literária e Literatura Brasileira na Universidade Federal de Ouro Preto. Professora, essa carta que ele teria mandado, que era a que ele chamava de Resolução Revolucionária, nunca se encontrou evidências disso, não é isso?
É um caso curioso, porque esta carta era mencionada por ele no final da vida, quando ele dava entrevista. E ele contava aos repórteres, olha, eu escrevi uma circular pedindo aos comerciantes que recebessem uma mercadoria chamada livro e vendessem essa mercadoria junto com batatas, junto com panos. E assim eu fui conseguindo aumentar a rede de distribuição. Mas isso foi 20 anos depois, né, de ele ter sido editor. Você sabe como é a memória de todo mundo, né? Ela é feita muito também de reconstrução do passado. Então, as informações que a gente tem sobre esse documento foram dadas pelo próprio Monteiro Lobato décadas depois, né, de ele ter sido editor. E nenhum pesquisador conseguiu até hoje encontrar um exemplar dessa carta. Inclusive, se os ouvintes tiverem conhecimento disso, por favor, entrem em contato. Esse é uma espécie de graal nosso, né? Porque é quase mítica essa carta. Ela é muito referenciada, muito citada, mas ninguém nunca viu a carta. Não sabe se foi exatamente assim como ele contava, né? O que a gente conseguiu encontrar, né, eu e outros pesquisadores, são registros de comerciantes que venderam livros do Lobato em vários lugares do Brasil. Agora, como é que isso foi feito exatamente, a gente não sabe. Há casos, por exemplo, em que escritores levavam para um armarinho, uma lojinha, os livros do Lobato, né? O escritor dizia, olha, eu conheço o Monteiro Lobato, eu sou representante dele, né? Então, o que a gente sabe é que muitas vezes os intermediários, né, entre a editora e comerciantes foram homens de letras.
Professora, o Lobato foi responsável pela edição da Revista do Brasil entre 1918 e 1925. Isso ajudou, de alguma forma, no desempenho dele no mercado editorial?
Ah, sim. A Revista do Brasil, ela era inicialmente do jornal O Estado de São Paulo, né? Ela tinha sido criada em 1916 e ela era uma das mais prestigiadas do Brasil. Então, comprar a revista e tornar a revista o embrião, né, da editora, foi uma medida muito acertada do Lobato, porque a revista tinha prestígio, né, prestígio que foi transferido para a editora. A revista já tinha uma rede de distribuição, ela já tinha funcionários excelentes que foram aproveitados na editora, e a revista servia também como vitrine das publicações, né? Como acontece hoje com os blogs das editoras, né? Ou os jornais literários que apresentam livros. Então, a Revista do Brasil acabava divulgando as publicações da editora que a princípio se chamou Revista do Brasil.
Professora, alguma prática adotada pelo Lobato no mercado editorial ainda é usada hoje, das coisas que ele introduziu no mercado? O que ficou?
Sim, muitas práticas. Na verdade, ele modernizou alguns procedimentos que já existiam, né? Mas não eram tão organizados ou não eram feitos de maneira tão profissional. Então, por exemplo, o pagamento de direitos autorais era algo que existiu ao longo do século XIX, mas não era feito por todas as editoras, até porque nós não tínhamos lei de proteção aos direitos autorais. A gente só foi ter uma lei que protegesse os escritores em 1900 e que entrou no Código Civil em 1916. Então, quando o Lobato começou a editar em 1918, a lei de proteção aos direitos autorais era algo muito recente. E ele, às vezes, pagava direitos autorais para livros que ele sabia que iam vender rapidamente, né? E teriam um retorno mais garantido. E quando o autor era muito desconhecido, ou o gênero vendia pouco, como poesia, por exemplo, que é um gênero que até hoje, né, não vende tanto, às vezes o autor ganhava exemplares em troca de direitos autorais. Isso é algo que acontece até hoje, né? Porque os editores são empresários. Então, quando eles vão editar alguém que já é muito conhecido, que já vende muito, os direitos autorais acabam sendo pagos em porcentagem maior, por exemplo. Já autores que não são tão conhecidos ou publicam livros que vão levar mais tempo para trazer retorno financeiro ao editor, é comum. A pessoa recebe livros em lugar de direitos autorais. Uma outra prática, né, que já existia, mas que ele ajudou a popularizar e a ganhar mais importância, foi o formato dos livros de duas maneiras. Uma primeira maneira, ele fazia algo muito bacana, que era o seguinte: o mesmo texto podia ser editado num formato luxuoso e mais caro, com capa dura, né, com papel melhor, num formato intermediário, né, que era mais barato, uma brochura com capa colorida, e num terceiro formato, em papel bem de qualidade bem pior, com letrinhas mais miúdas, né, sem cores, e que era bem baratinho. Então, a pessoa podia escolher se ela queria comprar um livro, um mesmo livro, num formato luxuoso, caríssimo, ou num formato baratinho de bolso. Então, isso é algo que algumas editoras fazem hoje, né? Você pode escolher. Aliás, acho que deveriam fazer mais, né? Às vezes a gente encontra um livro só no formato luxuoso e caro e não consegue adquirir. E uma segunda coisa que ele fez, já havia editores que produziam livros com capas, com ilustrações coloridas, né, com imagens, mas isso era muito raro e ainda havia muito raro no campo da literatura mais erudita, dos livros científicos. Capa colorida era coisa de literatura bem popular, havia um certo preconceito. Alguns autores, como João do Rio, que era da Academia Brasileira de Letras, até publicavam livros com imagens, mas havia uma certa ideia de que livro sério não tinha imagem. E o Lobato ajudou a mudar isso, né? Não sozinho, ele estava no bojo desse tipo de mudança, mas ele tinha tanto prestígio, né, como autor e como editor, que o investimento dele em artistas, em profissionais que produzissem livros bonitos, né, com capas sedutoras, foi muito importante. E hoje a gente tem até prêmios, né, para as capas dos livros, para os artistas que produzem ilustrações, né? Então, esses são apenas alguns exemplos de práticas e procedimentos do Lobato Editor que continuam por aí.
Perfeito. Nós conversamos com Silza Binhotto, professora de Teoria Literária e Literatura Brasileira da Universidade Federal de Ouro Preto. Para saber mais sobre a contribuição de Monteiro Lobato para a história editorial brasileira, leia a reportagem de Luísa Destre na revista Pesquisa FAPESP de dezembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, eu agradeço muito essa oportunidade e gostaria de pedir a música Livros, de Caetano Veloso.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Titã, a maior lua de Saturno, é o corpo celeste do sistema solar que apresenta a geologia mais parecida com a da Terra, com planícies, dunas, crateras, vales e terrenos montanhosos. Com uma atmosfera densa e nebulosa, rica em nitrogênio, esse satélite natural é o único objeto conhecido do nosso sistema que mantém corpos líquidos em sua crosta. São lagos que, em vez de água, contêm etano e metano, compostos químicos encontrados na Terra quase sempre na forma de gás. Uma equipe coordenada pela astrônoma brasileira Rosalie Lopes, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, produziu o primeiro mapa geológico de toda a superfície de Titã, utilizando imagens e dados da missão Cassini-Huygens obtidos entre 2004 e 2017. Segundo o estudo, quase 2/3 do satélite são ocupados por planícies. As dunas de areia esculpidas pelo vento, concentradas na região equatorial, estendem-se por 17% de Titã, enquanto as áreas montanhosas ocupam 14% do seu território. Segundo Lopes, já se sabia que Titã tinha muitas áreas planas, mas não era esperado uma porcentagem tão grande de planícies.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Das 7 variedades de coronavírus que saíram de animais e infectaram pessoas, 4 já foram observadas no Brasil. Mas nenhuma das três variedades mais perigosas se espalhou pelo país. A primeira delas foi a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, que levou à morte cerca de 800 pessoas em 2002 e 2003. A segunda foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, que provocou 858 mortes desde 2014. E a terceira é a que emergiu agora em dezembro de 2019 na China, já matou mais de 1.300 pessoas e infectou cerca de 43 mil pessoas em 25 países. No dia 11 de fevereiro, ela ganhou o nome oficial de Covid-19. Co e vi de coronavírus, D de doença e 19 para 2019, quando apareceram os primeiros casos. Para falar sobre as variedades de coronavírus, nós estamos na linha com o virologista Paulo Eduardo Brandão. Ele é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Olá, professor. Bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Obrigado pela oportunidade.
Professor, para começar, o que os coronavírus causam e por que eles têm esse nome?
O virologista tem muita criatividade para dar nome para vírus. Se você olhar um coronavírus em microscopia eletrônica, ele parece uma coroa do Sol, né? Ele tem umas proteínas que saem do envelope, que parece o Sol, assim. Então é a coroa solar, o vírus da coroa, coronavírus, né? E eles causam uma infinidade de doenças em vários tipos de aves e de mamíferos. São bem espalhados aí por todos esses tipos de animais, aves e mamíferos, né?
O que diferencia essas variedades que são mais perigosas da que são menos para seres humanos? Por que tem essa diferença?
É bem raro que um coronavírus pule de um animal que não é um humano para um humano. Então, quando isso acontece, só acontece porque ele consegue reconhecer a porta de entrada nas nossas células, que pode ser igual àquela hospedeira original. Ele entra no ser humano, porque ele reconhece o receptor, e aí ele vai encontrar uma população humana que nunca viu esse vírus, que não tem nenhuma imunidade. Isso normalmente é um dos perigos, né?
Professor, e no caso desse surto que está tendo na China, por que ele é tão letal?
Ele causa algo que todos os coronavírus causam. Eles se comportam mais ou menos como todos os coronavírus. Eles causam problema respiratório, que causam problemas entéricos às vezes, né? Esse aí, o que ele está causando é uma pneumonia viral muito importante, mais ou menos similar a uma gripe muito forte, né? Entretanto, apesar do número de casos ser muito maior do que o da SARS, por exemplo, até agora a letalidade está mais abaixo, né? Mas ele causa essa pneumonia com febre, com dor no corpo, com exaustão. Pode se complicar a pneumonia em casos de crianças, em casos de pessoas mais velhas, mas não a pneumonia viral como uma gripe muito, muito forte.
Professor, e como é que essas variedades pularam de animais e que animais para os homens?
A diversidade de coronavírus na natureza é inacreditavelmente grande, né? E os mais, digamos, importantes reservatórios silvestres são morcegos. Morcegos, você tem 1.100 espécies de morcegos no mundo. E muitos deles já foram achados como hospedando coronavírus, né? Então, o hospedeiro original mesmo desse coronavírus de agora, da SARS e daquele do Oriente Médio, são morcegos. Né? E como a pessoa entra em contato? Ou a pessoa vai num abrigo de morcego para capturar um morcego, ou vai preparar um morcego para ser usado para alimentação, ou tem um hospedeiro intermediário, né? No caso do Oriente Médio, o intermediário foi dromedário. No caso da SARS, o hospedeiro intermediário entre morcego e humano foi a civeta. E nesse caso agora aqui, desse coronavírus da China, se suspeita que seja um animal chamado pangolim, que foi intermediário entre morcego e seres humanos.
Quer dizer, primeiro passou por esse animal. Que animal é esse?
É um mamífero, né? Ele é completamente cheio de escamas para se proteger de predadores. Ele é um animal de tamanho médio a pequeno. E é usado para alimentação nesse país, né? Naquele país.
E se imagina que foi via alimentação que ele infectou as pessoas?
Não é pela pessoa ingerir a carne desse animal, mas sim por entrar em contato com ele, quando ele ainda está vivo, ou ao preparar a carcaça para alimentação, né? Preparar a carne. Entra em contato com secreções, com fluidos do animal e acaba adquirindo vírus, né? Desse modo acontece. Ou quando ele está vivo ainda e a pessoa vai manipulá-lo.
Nós estamos na linha com o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professor, animais de criação e animais domésticos também têm coronavírus?
Tem, é muito, muito comum coronavírus em animais de criação. Por exemplo, existe o coronavírus bovino, que causa diarreia em bezerros ou em animais adultos. Existe o coronavírus aviário, que é muito importante para a produção de aves, né? Existe o coronavírus em cães e gatos. Só que todos esses que eu falei agora ficam parados nos seus hospedeiros, não pulam para humanos, não são zoonoses, né? Não causam problema para seres humanos. Causam problemas para esses animais, causam doença, causam mortalidade, mas não vão para seres humanos.
Professor, o padrão de disseminação desse novo coronavírus na China, ele é diferente dos surtos com as variedades mais perigosas anteriores?
O que a gente sabe, os estudos mais recentes dizem que a transmissão se dá assim, uma pessoa consegue transmitir para 6 outras pessoas, esse é o dado mais atual. No começo da epidemia lá na China, se via o número de casos dobrava mais ou menos a cada 10 dias. Então, é um padrão de disseminação muito rápido, né? Tem que perder o fato de que ele tenha uma letalidade menor. Então, ele aprendeu muito bem a se transmitir entre seres humanos, não, ele consegue bem se transmitir entre pessoas, não depende mais daqueles outros animais, mas, por enquanto, tem essa letalidade menor, né? O problema é que pessoas assintomáticas também transmitem o vírus. Isso é um problema importante para controlar o trânsito de pessoas e tentar barrar a disseminação da epidemia, né?
E o senhor acha que estamos tendo sucesso nisso? Quer dizer, ela está restrita, a maioria dos casos, à China. Qual é o risco de se tornar uma epidemia global?
O que se fez na China, se demonstrou que as medidas conseguiram diminuir a velocidade de transmissão da doença. Restrições de trânsito, restrições de entrada e saída de pessoas são bem eficientes para isso. Então, o que se tomou em âmbito mundial de medidas é suficiente para não classificá-la, por enquanto, como uma pandemia, como realmente a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez. Não é uma pandemia de risco mundial, né? Mas a falha que possa acontecer é exatamente inerente a essas pessoas assintomáticas. Se sabe que a pessoa sem sintomas, que ainda está em período de incubação, pode excretar o vírus, né?
Ela atinge mais que grupo de pessoas? Quer dizer, o que faz uma pessoa ser sintomática ou ser assintomática?
Um padrão importante para essas doenças respiratórias, como a essa agora, são os extremos de idade. Crianças muito novas ou pessoas de terceira idade com idade mais avançada. Por quê? Esses extremos têm deficiência em seu sistema imune. Então, esses tipos de hospedeiros ficam abertos por uma infecção mais produtiva, mais patogênica, né? Então, esses extremos de idade são os mais suscetíveis a esse tipo de pneumonia. Ainda que pessoas no meio dessas faixas etárias possam ser infectadas, possam ter os sintomas, mas não vão ser tão graves quanto esses dois extremos de idade, né?
E qual é o tratamento, professor?
Por enquanto, não se tem um tratamento dirigido especificamente para esse vírus, bem como não se tem para nenhum coronavírus humano um tratamento específico. Puxa, eu tenho esse antiviral e esse antiviral vai combater especificamente esse vírus. Ainda não se tem isso em âmbito de uso clínico. O tratamento é de suporte, é sintomático, é controlar o edema pulmonar, controlar a febre, né? Isso para o paciente, pessoa melhora, e para o paciente não se tornar mais um disseminador de vírus. Então, o tratamento é de suporte, é sintomático, não é específico.
E tem perspectiva de se ter uma vacina?
É possível se alcançar uma vacina de dois modos. Ou se desenvolver uma vacina a partir desse vírus, que já está isolado em alguns países, né, já se tem o vírus, digamos assim, domesticado em laboratório, ou partir por uma vacina de um vírus muito, muito similar a ele, que é o próprio vírus da SARS, né? Mas, com certeza, uma vacina não vai estar pronta para essa epidemia atual, né? Para uma vacina chegar em um nível de uso clínico mesmo, é um período de meses, até anos, de desenvolvimento, de testes, né? Então, ela vai estar pronta, talvez, para um próximo surto, mas para esse é bem improvável que a gente tenha uma vacina de prontidão, né?
Perfeito. Nós conversamos com o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Para saber mais sobre o coronavírus, você pode ler reportagens sobre o assunto no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu gostaria de saber se é possível ser Baquianas, do Vila Lobos.
Thank you.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Pesquisadores da Coreia do Sul deram um passo importante para a criação de uma lente de contato que seja capaz de monitorar a saúde, medindo alguns parâmetros como o nível de açúcar no sangue. Usando uma mistura de moléculas de carbono, polímeros e solvente, os pesquisadores produziram uma tinta especial que permite imprimir circuitos eletrônicos em escala micrométrica nas bordas das lentes de contato, de modo a não bloquear a visão do usuário. Sobre esses circuitos eletrônicos foi instalado um conjunto de nanofibras de prata que funcionaram como antenas, permitindo que a lente possa ser carregada sem fios. Por enquanto, a nova lente foi testada em animais e em um voluntário humano.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em 1820, russos, britânicos e norte-americanos avistaram a Antártida pela primeira vez. Em 1908, o Reino Unido foi o primeiro país a reivindicar uma parte do território que permanecia inexplorado. Nos anos seguintes, diversos países anunciaram que também queriam trechos da região que poderia conter riquezas minerais. Depois de várias iniciativas fracassadas para resolver a ocupação no continente gelado, representantes de 12 países assinaram o Tratado Antártico em 1º de dezembro de 1959, há pouco mais de 60 anos. Atualmente, a Antártida abriga 75 bases científicas de 32 países. Para falar sobre esse tratado, que rege a ocupação e a pesquisa científica na Antártida e os interesses científicos e políticos acerca do continente gelado, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o cientista político Inácio Cardone. Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, professor, bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Obrigado a vocês pelo convite.
O Carlos Fioravante, que fez a reportagem sobre os 60 anos do Tratado da Antártida, vai fazer a primeira pergunta.
Professor Inácio, como foram essas disputas pela Antártida no começo do século passado?
As disputas pela Antártida começam de um modo relativamente inespecífico, né? O primeiro que desata a disputa é o interesse econômico. Naquela época era a indústria da baleia, né? Que começa a se desenvolver no território antártico em 1904, com a instalação da Companhia Argentina de Pesca, Sociedade Anônima, nas Ilhas South Georgias, que não é Antártida, mas é no território vizinho, né? É quase 60 graus de latitude sul. E daí, bom, começa uma espécie de disputa implícita que vai evoluindo até chegar na década dos 40 no conflito mais extremo, né? Uma quase confrontação militar na Ilha Decepção.
Entre que países?
O principal conflito foi entre a Argentina, Grã-Bretanha e o Chile, né? Na verdade, a Argentina e o Chile estavam do mesmo lado, tem um acordo entre eles já desde 1907, e a Grã-Bretanha que reclamava o mesmo setor que os dois, né? Inclui a totalidade do setor argentino, o reclamo britânico e uma grande parte da reclamação chilena. Aí outras disputas, né? Você tem a disputa da França com o que era o Império Britânico no setor australiano, tem a disputa também em um momento dos australianos com os noruegueses, em 1930. Não chega a ser uma disputa específica, né? Mas tem uma corrida pelo mapeamento da costa, uma espécie de disputa geopolítica.
Foi nesse contexto internacional que, depois de várias tentativas, foi assinado o Tratado Antártico em 1959.
A disputa territorial, vamos dizer, o corolário, o ponto final dessa disputa, né? Tem muitas questões. A verdade é que a necessidade do tratado é impulsada pela disputa política. Mas você tem o acionar dos cientistas que dá a base social para que esse tratado seja possível. O que tem que se entender, vamos dizer, o interesse econômico vai junto com esse interesse político, essa disputa. Isso leva a uma série de conflitos na década do 30. Com a Segunda Guerra, isso chega a um nível extremo, porque a questão mundial, a guerra é realmente global, então isso leva inclusive ao conflito nos mares australis, com a frota de Riders da Alemanha nazi. E isso, bom, vai evoluindo e vai se agravando na década dos 40, a disputa entre Argentina e Chile contra a Grã-Bretanha. Bom, os Estados Unidos, com a intenção de pacificar, digamos, começa a forçar um pouquinho um acordo, que é um acordo que já vinha sendo tratado, né? A Argentina e Chile tinham diversas propostas, a Grã-Bretanha também estava querendo chegar a um acordo, porque estava sendo muito custoso essa corrida territorial na Antártida. Então, assim, tinha um clima de conflito, mas ao mesmo tempo ninguém queria que a Antártida fosse conflitivo, né?
Nós estamos conversando com o cientista político Inácio Cardone, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Carlos Fioravante.
O Tratado Antártico resolveu as disputas geopolíticas na Antártida ou elas ainda existem?
Bom, a resposta é não. Ele não resolve as disputas, mas ele resolve a questão política. O qual é muito interessante, quando você pensa, o tratado é exemplar nesse sentido. Porque sim, resolver as disputas permite avançar num grande objetivo comum, que é manter o território desmilitarizado, dedicar o território à pesquisa científica e estabelecer com um lugar de paz e em benefício da humanidade, né? Mas não resolve, as disputas continuam. É uma grande parte do equilíbrio político é justamente o congelamento da questão territorial. Então, não, é uma questão que ainda está pendente, mas, digamos, funciona justamente não ter resolvido, acho que evita também a disputa hoje, né?
Como é a participação brasileira no tratado?
O Brasil tem uma história um pouco... Alguns falam que é tardia, né? Eu não considero que seja tardia. Se você vê, o Brasil é o terceiro ou quarto país. Se incorpora junto com a Índia depois da incorporação da Polônia e da Alemanha Federal. Então é um país que, depois dos 12 originários, é um dos primeiros países a se incorporar como membro pleno. Só que, é claro, lá em 1983, 22 anos depois da entrada em vigor do tratado. O Brasil começa com a participação tímida, com a tentativa de ir crescendo, e com os anos vai ficando um pouco, digamos, estável. A produção científica cresce muito, a produção científica brasileira na Antártica é significativa, sobretudo para a presença do Brasil, com uma base, dois navios. Quando você compara com países como Argentina ou Chile, que tem uma grande quantidade de estações, os Estados Unidos mesmo, uma grande quantidade de recursos para isso, você vê que a produção científica brasileira em relação aos recursos implementados é extraordinária. E é de grande impacto e de grande nível. E isso tem muito a ver com grandes nomes, inclusive aqui da USP, né, como o professor Rocha Campos, mas hoje o professor Simões da URGS, e tem várias figuras que têm sido chave para impulsionar essa ciência brasileira na Antártica.
Professor Rocha Campos, que morreu recentemente, professor Jefferson Simões, que é o glaciologista.
Isso mesmo. Rocha Campos foi presidente do ESCA, já faz muito
tempo. É pesquisador aqui do Instituto Oceanográfico.
Exatamente. É, e ele foi uma figura referencial a nível mundial, né? Como hoje é o professor Simões, do INCT da Criósfera, lá da URGS, que hoje é vice-presidente do SCAR. Então, a presença brasileira é realmente significativa, mesmo que o investimento não se compare, o crescimento do investimento brasileiro não se compare com países como Índia ou a China, que entram no sistema do Tratado Antártico mais ou menos na mesma época.
Mas teve um investimento grande recente, que foi a construção da nova estação depois que a anterior foi incendiada. Você esteve na estação depois da inauguração dela, não é isso?
Exatamente. Eu acabo de retornar lá da Antártica, graças ao Prantar e graças à organização Our Space, a produtora Toolbox, que por convite do diretor Wellington Amaral Júnior, estou colaborando com um grupo de documentário lá. A gente foi visitar a estação, um investimento realmente incrível. O Brasil tem lá um capital para desenvolver pesquisa de primeira qualidade. A estação é de primeiro mundo mesmo. É uma instalação impressionante, com tudo tecnologia de ponta, muito bem pensada, muito bem desenhada. Não tem mais que parabenizar todos os envolvidos, marinhos, equipes de engenharia, empresa chinesa que colaborou na construção, porque realmente é um investimento impressionante. Tem outro investimento programado para reemplaçar o Ariel Rongel, que é o navio de apoio oceanográfico, que ele está já, digamos, um pouco ultrapassado. Tem também o navio polar Almirante Maximiano, onde eu fiquei, digamos, na Antártida, que tem umas instalações também de altíssimo nível e operam, digamos, muito bem. Então, assim, o investimento é importante e realmente faz um trabalho muito bom. Então, realmente, nesse sentido, a pesquisa tem condições de se desenvolver muito mais no futuro, né?
Inácio, além de frio, o que você sentiu na Antártida?
É difícil de explicar, né? Tem uma mistura, Eva, uma mistura de sensações, né? A primeira, quando a gente chegou na base Frei, foi... Me impressionou o grado de intervenção humana na Antártida. A base Frei chilena é um lugar onde tem várias bases. O nível de intervenção humana é significativo. Então, assim, isso foi a primeira impressão que eu tive, né? Depois, indo lá para onde está a Estação Brasileira e tudo, que é mais... O ambiente natural está mais prístino. Realmente, a sensação lá é de... A gente se maravilha com o que é o lugar, é muito emocionante, né? E para mim, que eu estudei história antártica, o conflito, e a gente visitou a Ilha Decepção, e lá foi muito emocionante, né? Realmente é um lugar que é indescritível.
O que aconteceu lá?
Bom, lá foi o ápice do conflito entre a Argentina, Chile e a Grã-Bretanha. Lá tinha instalado uma estação baleira desde 1918, acho, ou 1907, a Hector Whaling Company, com a licitação britânica. Em 1942, se não estou errado, os britânicos destroem os tanques de óleo que tinham lá para evitar que os alemães utilizassem como base. Daí a Argentina e Chile reclamam, e depois começaram a se instalar lá. Tem entre 43 e 45, tem um intercâmbio de... Os argentinos vão lá, pintam uma bandeira, os britânicos pintam de preto, tiram a bandeira. Ficaram nesse jogo de deixar-se sinais de possessão. No 52 tinha um acidente na Baía Esperança, de outro lado da península. E no 53 os britânicos destroem uma estação argentina que acaba de se instalar e uma estação chilena. E apressam dois argentinos que estavam trabalhando lá e são levados até o Uruguai.
Para a gente fechar, por que é importante o Brasil ter uma base na Antártida e fazer pesquisas lá?
Bom, tem vários motivos. O que você vai escutar muitas vezes é que o Brasil precisa ter pesquisa para ser parte do Tratado Antártico. A minha posição pessoal é a contrária. O Brasil precisa estar no Tratado Antártico para fazer pesquisa na Antártida. Porque a Antártica tem a chave do futuro em muitas coisas. Então você vê, inclusive, a pesquisa que hoje se realiza lá na Antártida, tem um pessoal da Fiocruz estudando micro-organismos lá, micro-organismos extremos, tem pessoal estudando a reação humana a climas extremos, tem um pessoal que estuda fungos, tem toda uma série de questões que estão levando à fronteira do conhecimento, que vai ao estudo da fronteira do conhecimento e que podem permitir o Brasil ter uma série de vantagens em termos de desenvolvimento de tecnologia, a geração de conhecimento, a participação em certo tipo de discussões que fazem a câmbio climático, a questões de modificação genética. E isso está lá no conhecimento gerado lá. Então, acho fundamental pensar que fazer ciência na Antártica está justamente na fronteira do conhecimento E é uma aposta ao futuro, desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade.
Nós conversamos com o cientista político Inácio Cardone, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre o tratado que rege a ocupação e a pesquisa científica na Antártida, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui no estúdio da Rádio USP. Queria saber que música escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi uma música da Renata Gorcito que se chama Sim, um Tostão.
O mesmo sol brilha em você, se essa mesma luz reflete no meu ser. Aí estamos encrencados, mas não tem nada de errado em seguir o coração, tomar uma decisão, ter que viajar sem um tostão, mas seguir o coração. Aonde ele te levar, seja no frio ou perto do mar, eu quero me entregar, eu quero me entregar a você, meu amor. A você, meu amor. A você, meu amor. Mesma luz reflete no meu ser. Aí estamos encrencados, mas não tem nada de errado em seguir o coração, tomar uma decisão, ter que viajar sem um tostão, mas seguir o coração, aonde ele te levar, seja no frio ou perto.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Carlos Fioravante, editor especial da revista, participou da entrevista sobre a Antártida. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. We'll be right back.